Jornal. Câmara dos Deputados.
Rodrigo Maia confirma a votação da reforma da Previdência até março.
Reforma tributária pretende acabar com guerra fiscal entre estados.
Parlamentares defendem propostas para alterar regras eleitorais.
Boa noite. Projeto de lei de Cajá Nardes, do PR do Rio Grande do Sul, limita a 3 mandatos consecutivos o exercício do mesmo cargo eletivo no Poder Legislativo.
Cajá Nardes argumenta que a renovação é sempre positiva, porque traz melhorias e aperfeiçoa o que já está em execução, além de possibilitar a inclusão de inovações para o melhor funcionamento da máquina pública.
Apresentei no ano de 2016... um projeto de lei que limita a reeleição para cargos no Poder Legislativo da União, dos estados e dos municípios em 3 legislaturas. Tal medida propiciará a oxigenação deste poder, trazendo consigo novas ideias, novas influências e novas lideranças. Num mundo em rápida evolução, é fundamental que o Poder Legislativo se abra para acolher um número sempre mais diversificado de talentos.
Coordenadora da bancada feminina da Câmara, Damina Pereira, do PSL de Minas Gerais, considera que um dos maiores desafios do grupo é fazer avançar a proposta de emenda à Constituição que trata da representatividade feminina no Parlamento.
Atualmente, como lembra Damina Pereira, há no Congresso apenas 63 parlamentares mulheres e a proposta, se aprovada, vai aumentar a representatividade feminina no Poder Legislativo.
Gostaria aqui muito de destacar uma PEC, né, que é uma proposta de emenda à Constituição que reserva um percentual mínimo de representação para homens e mulheres no Poder Legislativo. De acordo com o texto, esse percentual será aumentado de forma gradativa. São em 3 legislaturas, então seria 10% das cadeiras na primeira, 12% na segunda e 16% na terceira. Essa proposta, ela é bastante importante porque ela vai reduzir a desproporcionalidade durante as disputas eleitorais.
Educação.
O governo federal encaminhou em setembro de 2016 uma medida provisória sobre a reformulação do ensino médio. O texto já foi votado pela Câmara e, após o recesso parlamentar, será analisado pelo Senado. Na avaliação de Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, um assunto tão importante não poderia ser tratado por medida provisória.
Ságuas Moraes argumenta que o tema merece mais atenção e mais esclarecimentos. Ele cobra, por exemplo, que o governo explique qual será a origem dos recursos para investir no ensino integral.
Eu digo que é a medida provisória da enganação porque nós temos 8 milhões e 200 mil alunos no ensino médio e essa reforma só vai contemplar 500 mil alunos. Então, em torno de 6% apenas dos alunos do ensino médio é que serão contemplados por essa reforma que aí está colocada. Não fala de onde virá dinheiro novo, porque esses 500 mil alunos estarão em tempo integral e também terão a educação profissional para parte desses alunos. Mas em nenhum momento na medida provisória aponta de onde virá o dinheiro novo para poder contemplar essa reforma que está sendo colocada para o ensino médio.
Janete Capiberibe, do PSB, prestou homenagem às estudantes do Amapá, Anne Caroline Oliveira, de 17 anos, escolhida pela Embaixada dos Estados Unidos para ser embaixadora jovem em 2017, e Amanda Thaís dos Reis Fernandes, de 18 anos, premiada na Olimpíada de Matemática pelo 3º ano consecutivo.
De acordo com Janete Capiberibe, as jovens têm origem humilde e frequentam escolas públicas, mas mostram que é possível conquistar novos horizontes quando há dedicação e empenho.
Anne Caroline concorreu com quase 19 mil estudantes do Brasil e foi escolhida com outros 49 adolescentes para participar de um programa da Embaixada dos Estados Unidos do Brasil. Em janeiro, ela viaja para os Estados Unidos e terá 10 minutos para falar das riquezas e potencialidades do nosso querido Amapá. Amanda Thaís dos Reis Fernandes conquistou 3 medalhas nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática de Escolas Públicas. São histórias dessas duas jovens que venceram e servem de exemplo para a juventude do nosso país, para a juventude do meu estado, do Amapá.
Saúde.
Idosos aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social podem ficar isentos dos tributos federais incidentes nos medicamentos vendidos sob prescrição médica. É o que prevê projeto de lei de Francisco Floriano, do Democratas do Rio de Janeiro.
Francisco Floriano apresentou a proposta devido ao grande número de aposentados que reclamam da dificuldade em adquirir medicamentos por causa dos preços altos.
Se nós temos a convicção que é necessário essa medicação e que ela chega ao consumidor com mais de 35% de aumento, por que que o governo não tira esses 35% de impostos, de tributos federais e repassa isso ao consumidor em forma de isentar ele dessas taxas? Está no Estatuto do Idoso garantir o idoso gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando todas as oportunidades e facilidade para a preservação de sua saúde física, mental.
Presidência.
Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a votação da reforma da Previdência deve ser prioridade da Casa no retorno do recesso. Ele espera que o Congresso conclua a tramitação da proposta ainda no primeiro semestre deste ano, como mostra a reportagem a seguir.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, confirmou que a reforma da Previdência enviada pelo governo deve ser aprovada até o final de março na Câmara e ter a votação concluída até junho no Senado. Para Maia, a medida terá impacto direto na redução da taxa de juros e vai assegurar o direito do trabalhador ao benefício.
Eu tenho certeza que qualquer um que seja o próximo presidente da Câmara, ele vai ter o compromisso com o Brasil de pautar uma matéria que é urgente, como eu disse. No curto prazo, volta dos investimentos, geração de emprego para os brasileiros e também no curto prazo, redução da taxa de juros para um patamar menor que 10% do meu ponto de vista. E no longo prazo, a certeza daqueles que estão pagando pela Previdência, que seja pública ou que seja o regime geral, que eles terão tranquilidade de quando estiverem aposentados, eles possam receber as suas aposentadorias.
Com relação à renegociação da dívida dos estados, Maia voltou a defender que o governo institua as contrapartidas dos governos estaduais ao refinanciamento de suas dívidas com a União por meio de decreto.
E nós aprovamos uma lei escrita pelo governo dizendo que as contrapartidas estarão garantidas num decreto presidencial. Eu acho que é legal. E a partir daí, cada estado vai assinar com o Tesouro, com o Ministério da Fazenda.
Na semana passada, o presidente da República, Michel Temer, decidiu vetar parte do texto aprovado pela Câmara que criava um regime sem contrapartidas dos estados, mantendo a renegociação das dívidas pelo prazo de 20 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Trabalho.
Já pode ser votado pelo plenário da Câmara projeto de lei de Vicentinho do PT de São Paulo, que proíbe o motorista de ônibus de exercer função dupla, também cobrando os passageiros. O deputado aponta as razões que o motivaram a apresentar o projeto.
Bem, primeiro, a constatação de que o empresariado, buscando facilidades para ele, ele manda embora o cobrador, porque é um trabalhador a menos, e obriga o motorista a dirigir e a cobrar. Nós tivemos exemplos, como no Rio de Janeiro, em que houve um conflito entre o passageiro e o motorista, que também era cobrador, ocorreu uma briga e ali o ônibus virou, morreram 7 pessoas. A proibição do motorista dirigir e cobrar é bom para o motorista, porque lhes dá segurança, dignidade no trabalho. É bom para o cobrador, porque ele assegura o emprego, mas também é bom para o passageiro, porque é um serviço mais tranquilo.
Vicentinho acrescentou ainda que a presença do cobrador é fundamental, porque, além de fazer companhia ao motorista, ajuda as pessoas com deficiência e presta informação aos passageiros, atuando como um agente de bordo.
Comissão Especial da Câmara aprovou a proposta de emenda constitucional que beneficia servidores dos ex-territórios do Amapá e de Roraima.
Presidente do colegiado, Irã Gonçalves, do PP, explica que o texto permite que servidores públicos ou cidadãos que mantiveram relação de trabalho ou vínculo empregatício com os territórios extintos do Amapá ou de Roraima entre 1988 e 1993 tenham o direito de optar por integrar o quadro em extinção da administração federal.
De acordo com Irã Gonçalves, a PEC, já aprovada no Senado, deve ser incluída na pauta da Câmara logo após o recesso para atender uma antiga reivindicação dos servidores dos ex-territórios que foram transformados em estados pela Constituição de 1988.
Já há uma pactuação entre os líderes de nós, logo no início do ano, colocar em votação em primeiro e segundo turno aqui na Câmara, porque eu não preciso mais votar no Senado, porque nós não fizemos nenhuma emenda significativa no texto original, fizemos apenas emendas de redação. Então, acredito que logo, logo nós teremos a aprovação e a promulgação dessa PEC que vai ao encontro das aspirações dessas pessoas que têm 60, 70 anos, 80 anos, que estão esperando há 30 anos essa expectativa de direito.
Agricultura.
Já está em vigor a lei que oferece incentivos aos agricultores das regiões abrangidas pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, e pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM, que desejam renegociar ou quitar suas dívidas.
Quando ainda tramitava no Congresso, o projeto era destinado apenas aos agricultores do Nordeste. Mas uma emenda de Luiz Cláudio, do PR de Rondônia, incluiu os agricultores da região norte, que passaram também a ter esse direito. O parlamentar explica os benefícios da lei.
Os agricultores que têm financiamento agrícola através dos fundos condicionais, no caso Rondônia e Norte FNO, que fizeram financiamentos até o ano de 2011, eles podem procurar a agência do BASA, do Banco da Amazônia, no norte do Brasil, e aderir a esse benefício, que dá um rebate nas suas dívidas de até 80%, de acordo com o valor do empréstimo. É um benefício importante para a agricultura brasileira e o agricultor realmente merece, porque é ele que produz o alimento e coloca na mesa de todos os brasileiros.
Desenvolvimento regional.
O período de chuvas na região amazônica provoca enchentes e alagamentos que destroem plantações e as casas dos ribeirinhos, obrigando-os muitas vezes a mudar o local de suas residências.
Para amenizar o problema, Hélio Leite, do Democratas do Pará, sugeriu ao Ministério das Cidades a adoção de um projeto que prevê a construção de casas flutuantes para populações ribeirinhas da região amazônica.
Nós estivemos com o ministro da cidade levando um projeto para ele, para que ele criasse um programa ao nível de Minha Casa Minha Vida, que pudesse contemplar há milhares de ribeirinhos que residem na nossa região. E eu levei esse projeto com ele com o intuito de proporcionar aos ribeirinhos aquilo que é fundamental. É um projeto que consiste na construção de casa flutuante. Essa casa flutuante, ela vai ter placas de energia solar para captar a energia e automaticamente contemplar aos moradores, como também um sistema de tratamento de água potável para que possa atender a sua demanda.
Segundo Hélio Leite, o projeto também prevê a construção de escolas e postos médicos flutuantes para facilitar a convivência e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos ribeirinhos.
A Frente Parlamentar Mista da Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento Nacional foi criada com o objetivo de estabelecer um canal de comunicação entre engenheiros e o poder público para facilitar a solução de problemas técnicos e diminuir os gastos com obras paradas, além de trabalhar com a prevenção.
Presidente do colegiado, Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas, destaca que a frente vai priorizar estudos sobre a conclusão de obras inacabadas no Brasil.
A frente discutiu com uma comissão que já existe, uma comissão externa, e essa comissão trata das obras que estão inacabadas. Então, a primeira grande contribuição que a gente quer dar é que tem milhares de obras governamentais, que por razões as mais diversas, ou questões de projeto, questões de burocracia, elas obras estão paralisadas. Num país onde você tem falta de técnicos e muito técnico desempregado, e o prejuízo, quem paga essa obra parada? É muito caro para o país.
Trabalhar pela retomada das obras, segundo o parlamentar, vai gerar empregos e diminuir prejuízos para o Brasil. Ronaldo Lessa informou ainda que outra questão que será tratada pela frente diz respeito à ampliação da malha ferroviária.
Consumidor.
Tramita na Câmara projeto de lei que proíbe a cobrança do despacho de bagagem, a não ser quando o peso total exceder o limite da franquia. Autor da proposta, Cabo Sabino, do PR do Ceará, considera fundamental que os passageiros tenham esse direito.
Cabo Sabino é contrário à portaria da ANAC, que foi suspensa pelo Senado e que permitia às empresas aéreas cobrar pelas bagagens despachadas. Para ele, a medida é absurda.
A ANAC emitiu essa portaria sob a alegativa que as empresas aéreas iriam, inclusive, baixar o preço das suas passagens, tornando, inclusive, facultativa. Nós não concordamos, porque acreditamos que os preços das passagens aéreas, principalmente numa época como essa, elas sobem muito. Então, é uma questão que o transportador setor tem que já no seu pacote analisar que quem vai viajar leva uma bagagem. Então, você pagar mais por isso é um absurdo. Estamos apresentando um projeto de lei na Câmara exatamente definindo isso, tratando no Código de Aviação, já dando esse direito aos usuários, tanto a portar 23 quilos sua bagagem em voos domésticos e o dobro disso em voos internacionais.
Economia.
A chamada economia colaborativa é a prática de dividir o uso ou a compra de serviços facilitada, principalmente por aplicativos que possibilitam uma maior interação entre as pessoas. Herculano Passos, do PSD de São Paulo, considera importante estabelecer um marco regulatório desse novo perfil econômico.
Para que isso ocorra, Herculano Passos pretende incentivar a criação de uma comissão especial para tratar de uma legislação que dê mais segurança jurídica para este novo ramo da economia.
É uma coisa nova, moderna, e ninguém sabe muito bem o que pode e o que não pode. E o que nós queremos com essa comissão especial é criar uma legislação para delimitar os deveres e direitos de cada parte. Então, nós vamos ouvir os vários segmentos, acolher sugestões, buscando exemplos internacionais que deram certo em outros países. E deste colegiado, deste grupo de deputados, nós devemos sair com um projeto de lei, com uma regulamentação benéfica às empresas, aos consumidores, ao país.
Um dos temas mais debatidos e com menos consenso no Congresso é a reforma do sistema tributário.
Especialistas são unânimes em dizer que é preciso simplificar a legislação e acabar com a chamada guerra fiscal entre os estados. Tudo isso sem aumentar a carga de impostos que os brasileiros pagam, hoje em torno de 35% do PIB.
A reportagem da Rádio Câmara traz mais detalhes sobre o tema. Acompanhe.
Na primeira quinzena de fevereiro, logo depois do fim do recesso do Congresso, mais uma proposta de reforma tributária será apresentada, dessa vez pelo deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Rauli foi nomeado relator da reforma tributária em outubro, no lugar do deputado André Moura, do PSC de Sergipe, que já tinha apresentado um parecer preliminar. A proposta de Moura, por falta de acordo, não chegou sequer a ser votada. Luiz Carlos Rauli acha que dessa vez a reforma vai avançar. Ele já apresentou os pontos principais de sua proposta, que inclui menos tributos e o fim da guerra fiscal, nome que se dá aos incentivos concedidos pelos estados para atrair empresas, o que virou uma disputa em que todos perdem a arrecadação. Para isso, Rauli pretende extinguir o ICMS e outros tributos, como ISS, IPI, PIS e COFINS. Todos eles seriam substituídos por dois impostos, o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, e outro que ele chama de seletivo, que incidiria sobre determinados produtos. Quanto maior a alíquota do imposto seletivo, menor a do IVA. Com o IVA, a arrecadação estadual passaria a fazer parte de um sistema nacional com cobrança no destino, o que, segundo o relator, acaba automaticamente com a guerra fiscal.
Quando você eliminar o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS e outros tributos incidentes sobre a base de consumo e criar um imposto de valor adicionado e um imposto seletivo, você vai ter que ter um fisco nacional estadual, né, dos 27 unidades federativas e passarão a compor um único sistema de tributação, arrecadação, fiscalização. Só o fato de existir isso e cobrar destino acaba com a guerra fiscal da noite para o dia.
A bancada da oposição tem uma proposta alternativa, que inclui medidas como a tributação maior sobre os lucros das empresas, o imposto de renda progressivo e o aumento do financiamento do Fundo de Participação dos Estados. Essa proposta é defendida pelo líder do PT na Câmara, deputado Afonso Florencio, da Bahia.
Lucro de grandes empresas, a tributação maior do imposto de renda para os mais ricos, e a diminuição da alíquota para a classe média, ou seja, a revisão da tabela de imposto de renda. Tem também a tributação de grandes fortunas e, finalmente, nós pretendemos aumentar o fundo de participação dos estados com 1% em 17% e 1% em 18%.
A reforma tributária está sendo discutida por uma comissão especial da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.